Perfeito, bom dia. Estamos gravando. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Hoje, dia 4 de março, vamos bater um papo sobre os medicamentos e a perpetuação das doenças crônicas. Um tópico bem interessante, eu escrevi sobre esse tópico há algum tempo atrás. Vou até pegar esse post, fazer um carrossel em cima dele para repostar. E a ideia é a gente debater um pouquinho sobre a questão dos medicamentos e se eles influenciam ou não a perpetuação da doença. E eu queria começar com uma analogia e uma frase que são muito interessantes. Existe uma história em quadrinhos, na realidade, uma minissérie em quadrinhos, que é bem clássica, que já foi transformada em filme, de um escritor chamado Alan Moore. E essa série de quadrinhos chama-se Watchmen. E nesse universo particular dessa série em quadrinhos, os super-heróis haviam sido banidos, haviam sido proibidos, porque eles tinham passado uma lei que proibia a presença dos super-heróis. O argumento era que esses super-heróis, a presença desses super-heróis, fazia aparecer os super-vilões, né? Essa era o argumento que era utilizado. E, de uma certa forma, a minissérie levava a acreditar que esses super-heróis realmente influenciavam a presença de super-vilões, né? Então, das frases que tinha nessa série, tinha a ver também com uma questão muito interessante, que vale até uma discussão, se vocês quiserem aprofundar, que é sobre censura, né? Mas a pergunta que tinha na minissérie era: quem vigia os Watchmen, né? Ou seja, quem é que vigia os vigilantes, né? Porque os Watchmen eram como se fossem os vigilantes da sociedade. E aí a gente vem com essa questão relacionada com a censura, né? A partir do momento que a gente tem a não liberdade de expressão, a partir do momento que a gente tem a censura, a gente também passa a ter o censor. E quem serão os censores? Quem é que tem idoneidade moral e por aí vai? Mas, bom, isso é uma outra discussão. De uma forma mais próxima da gente, porque talvez nem todo mundo seja fã de quadrinhos, a gente tem o desenho animado dos Incríveis, que eu não sei se vocês lembram, mas nos Incríveis existia exatamente o mesmo argumento. Os heróis, eles tinham sido proibidos e tinham sido alocados para uma tinham sido alocados para uma vida normal, porque o argumento era de que quanto mais super-heróis existiam, mais super-vilões existiam. Onde é que eu estou querendo chegar com essa analogia, né? Antes de falar exatamente onde é que eu estou querendo chegar, e eu acho que isso é importante sempre ressaltar quando a gente conversa sobre a indústria farmacêutica, acho que é sempre importante ressaltar a importância da existência dos medicamentos, né? A gente muitas vezes fala mal da indústria farmacêutica, que tende a perpetuar a doença, essa coisa toda, e a gente sabe que em parte isso é verdade, mas a gente não pode esquecer que a gente só chegou aqui como civilização por conta da presença de determinados medicamentos, né? E eu, aqui do topo da minha cabeça, eu posso citar a questão dos antibióticos, né? Que, sem sombra de dúvidas, revolucionaram e permitiram que a gente chegasse até aonde a gente chegou, né? Se a gente não tivesse antibióticos, a gente estaria literalmente na Idade Média do ponto de vista de tratamento de doenças, por conta dessa questão complicada, que é a questão das bactérias. E hoje a gente vê muito isso quando a gente analisa situação relacionada com bactérias pan-resistentes, né? Aquelas bactérias multirresistentes, que já são realidade hoje em hospitais, bactérias difíceis de tratar e que podem gerar danos realmente muito graves, né? Eu tenho uma prima que o marido dela teve uma dessas infecções bacterianas pesadas e perdeu, eu acho que uma área de mais ou menos uns 20 por 20 de pele da coxa, ficou com a musculatura toda exposta, teve que fazer enxerto por conta de uma bactéria dessa natureza que não queria morrer de jeito nenhum. Então, essa questão das bactérias é uma coisa que nos faz refletir sobre a importância da presença dos medicamentos, né? Graças a Deus que existem medicamentos que podem nos ajudar a controlar e a mitigar determinadas condições de saúde. No entanto, a gente tem aí uma mudança necessária de paradigma na medicina que não aconteceu, né? Enquanto a medicina da Idade Média e durante a questão da descoberta dos antibióticos, ela se concentrou em tratar doenças infecciosas, cujos antibióticos realmente resolviam a questão da doença, né? Então, a gente tinha aí uma doença que tinha um fator causal específico, que era resolvido com o uso de antibióticos, antivirais e por aí vai, e a doença era tratada e se resolvia. Infelizmente, essa mesma mentalidade foi transportada para a medicina dos tempos modernos, aonde eu não mais faço o tratamento da causa, né? Eu faço o tratamento apenas do sintoma, né? Então, infelizmente, o tratamento que é utilizado hoje, os tratamentos que são utilizados hoje, são utilizados de forma aguda. Então, por exemplo, a pessoa não tem diabetes ainda, a glicemia dela está normal, né? A glicada dela ainda está normal, a insulina já está superior a 25, ou já está em 25, não precisa nem estar fora do padrão, né? Porque a gente sabe que esse número 25 já indica uma séria resistência à insulina. A pessoa, então, está com resistência à insulina, mas não está diabética pelos critérios diagnósticos e, portanto, ela não é tratada. Vamos esperar ela ficar com diabetes para poder colocar a metformina aí. E é exatamente aí aonde a gente entra, onde eu queria entrar com essa discussão de hoje. Exatamente para a gente pensar um pouco juntos, né, no que diz respeito a esse tipo de medicação e a perpetuação da doença. Eu queria abordar essa discussão de dois tópicos, de dois pontos, para a gente poder discutir, né? A gente tem algumas pessoas aqui que podem dar a sua opinião, né? Na verdade, todo mundo que está aqui pode dar essa opinião sem nenhum problema. Tá? Os dois ângulos que eu queria conversar sobre essa questão é: o primeiro ângulo, o fato de nós sabermos que existe uma medicação para tratar determinada, para tratar não, desculpa, para mitigar os efeitos de determinada doença, vou usar aqui a metformina como exemplo, as drogas para diabetes, né? O fato de eu saber que existem drogas hipoglicemiantes que podem diminuir os efeitos deletérios do diabetes, será que o fato de isso existir me dá uma certa segurança de dizer assim: ah, não, eu posso comer o que eu quiser, eu posso ter o estilo de vida que eu quiser, mas eu posso ter o estilo de vida que eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, porque se eu tiver diabetes, eu tenho a metformina, né? Porque, veja bem, vamos nos transportar para a época aonde os antibióticos foram, na época que os antibióticos foram descobertos. Ninguém fica dizendo assim: ah, não, eu vou tomar essa água que eu sei que tem bactéria do cólera, porque se eu pegar o cólera, eu posso tomar antibiótico e fica tudo bem. Ninguém pensa dessa forma, vocês concordam comigo? Mas será que com relação às doenças crônicas isso é possível, né? Será que esse tipo de pensamento ele pode influenciar a pessoa que, pela pseudossegurança de existir um medicamento para doença crônica, ela se mantém com os hábitos ruins? Essa é uma primeira linha de pensamento. E a outra linha de pensamento é pós a doença estabelecida. Será que o fato de eu ter o medicamento, de eu estar usando o medicamento, por exemplo, eu estou usando a estatina, né? Ah, eu posso comer o que eu quiser, eu posso não praticar exercício físico, por exemplo, posso comer o que eu quiser, porque eu estou usando a estatina, meu colesterol está baixo, então está tudo bem. Então, esse é um outro ângulo, né? A pessoa que já está doente e que usa o medicamento para controle. Será que isso ajuda a desenvolver essa mentalidade, né? Então, eu usei a analogia no início da nossa conversa, analogia no início do nosso papo, falando um pouquinho sobre essa questão dos incríveis e do Watchmen, porque nesse caso, né, no caso, o argumento desse desenho, dessa história em quadrinho, era de que a presença do super-herói atraía o super-vilão. Se não tivesse super-herói, não existia super-vilão, né? Então, será que se não existissem as drogas, por exemplo, vamos pensar no futuro alternativo, num presente alternativo, aonde a gente não tivesse nenhum tipo de remédio para controle do diabetes. Vamos pensar dessa forma, tá? Não existe. Simplesmente é uma doença impossível de ser tratada. Tá certo? Se nós pensarmos nesse cenário, será que ainda assim as pessoas teriam o mesmo estilo de vida extremamente deletério que elas têm hoje? Sabendo que esse estilo de vida vai levar ao desenvolvimento de diabetes e que é uma doença incurável e que a pessoa vai literalmente morrer aos pedaços, né? Porque minha mãe tem uma prima que o marido dela literalmente morreu aos pedaços. Ele foi sendo amputado até que na última amputação ele não resistiu. Então, essa é uma pergunta muito válida, né? Lógico, a gente não vai erradicar os medicamentos, isso não existe essa possibilidade, né? A gente sabe claramente, vocês podem comentar sobre isso também se vocês quiserem. A gente sabe claramente que existe uma mesmo que não seja uma coisa consciente, mas a gente sabe que nós temos uma questão muito forte da indústria alimentar, especialmente a indústria dos ultraprocessados, né, em um acordo com a indústria farmacêutica, né, e parece haver, eu não sou, como eu falei, eu sou meio avesso à teoria das conspirações, eu acho que o que existe é uma teoria, eu acho que o que existe é interesse em lucro, né, mas fica difícil de você argumentar quando você vê, por exemplo, essas situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas o que é fato é que a gente tem uma indústria de ultraprocessados que adoece as pessoas, né, que vicia as pessoas, e uma indústria de medicamentos que ajuda as pessoas a manterem-se viciadas nesses ultraprocessados, porque faz um certo controle e mantém as pessoas doentes, né? A gente pode elaborar inúmeras hipóteses aí, não é o objetivo aqui fazer uma live só sobre teorias da conspiração, podemos fazer até uma, se vocês acharem legal, mas a minha ideia era justamente discutir. A presença desses medicamentos, ela pode ser um fator de perpetuação da doença crônica? Essa é a pergunta. Lancei os meus argumentos. Quem gostaria de comentar um pouquinho?
Bom dia, Otran.
Fala, meu amigo, tudo bem?
Tudo bem? Faz tempo que não apareço aqui, segunda-feira é mais difícil para mim.
Que bom que você conseguiu vir hoje, meu amigo.
Mas, na verdade, isso aí que você falou, a gente observa bastante no consultório, né? A pessoa que, por saber da existência do remédio, às vezes ela prefere, ela tem uma falsa ideia, né, de proteção com a medicação. Então, o paciente vem com a glicemia já alterada, alguns marcadores aí indicando que ele está com síndrome metabólica, e aí você explica, né, as opções terapêuticas, isso para o médico que dá essa opção, né, da dieta, da mudança dos hábitos e comenta da existência da medicação, né? Então, assim, se você está com a glicada alta, eu vou te passar aqui essa metformina para ajudar a melhorar o seu exame, diminuir o seu risco cardiovascular, etc. Mas o que vai resolver o seu problema é modificar a alimentação, perder peso, etc. Mas aí a pessoa, muitos acabam imaginando o seguinte raciocínio, que é o que você tem a ver com o que você falou. Não, eu prefiro tomar metformina e continuar comendo as coisas que eu gosto, do que ter que modificar minha alimentação para reverter a doença. Então, assim, é aquela. Por quê? Porque justamente é isso que você falou também, né? Esses alimentos, muitas pessoas têm dificuldade de tirar da alimentação porque causa uma dependência, né? Só de pensar em tirar aquilo, a pessoa já fica ansiosa, etc. Então, fala, não, eu quero continuar comendo essas coisas e aí eu vou tomar o remédio que está tudo certo, a minha glicemia baixa e vai ficar tudo bem. Só que o problema é que isso é uma falsa equivalência, né? Porque quando a gente diz que o remédio diminui o risco, Em relação a você colocar, e hoje a gente sabe colocar a doença em remissão, usando o diabetes aí como exemplo, né? Então, quando eu dou uma medicação para controlar a glicemia, eu estou só mitigando um pouco esse risco, né? Então, mas de outra forma, quando você muda os hábitos, muda a alimentação, diminui a gordura visceral e coloca o diabetes em remissão, a diminuição do risco é muito maior. Então, comparativamente, hoje a gente tem estudos mostrando isso, que comparativamente é muito maior a diminuição do risco. Mas às vezes a pessoa acha que não, ela fica com aquela ideia de que você tomando, que ela olha só a glicemia no exame, né? Então, ah, né, eu olhei a glicada ali no exame e diminuiu. Então tá bom. É, mas não é isso, né? Então, a gente sabe que quando você coloca a doença em remissão, isso serve para outras coisas também, né? Não só para o diabetes. Mas a diminuição do risco é muito maior. Mas o uso do remédio acaba dando essa impressão para a pessoa. Isso acontece com estatinas também. Né? E muitas vezes a gente passa o remédio e a pessoa até piora o exame, dependendo da situação. Porque aí, agora que ela está tomando o remédio, ela passa a se preocupar menos ainda com a alimentação. E às vezes ela volta com o exame do mesmo jeito, às vezes até um pouco pior, engorda. Mas falou, nossa, mas né, o que você fez? Porque a pessoa, como estava usando o remédio, ela passou a se alimentar pior, às vezes inconscientemente, né? Nem faz de propósito, mas ela fica com essa sensação de segurança porque está usando o remédio. Isso aí, mas depende muito da pessoa, né? Então, é como a gente fala, os pacientes que são mais conscienciosos, que entendem a questão da mudança de hábitos, dessa necessidade. Aí eles percebem que se ele modificar a alimentação, ele pode inclusive se livrar do remédio, né? Então, tem paciente que realmente ele fala, não, mas eu gostaria de não ter que tomar o remédio. Então, isso muda de paciente para paciente, né? É a visão que aquela pessoa tem da doença. E aí, muitos pacientes, sim, você começa, por exemplo, com a metformina, aí ele modifica os hábitos, perde peso, e aí, depois de um tempo você fala, ó, eu acho que agora dá para a gente tentar tirar o remédio. Muitos conseguem ficar sem. Então, tem a ver com a pessoa encara também a doença, né?
É verdade, é verdade. Eu acho que tem três tipos de pacientes, não sei se você vai corroborar comigo, mas tem aquele paciente que não quer usar remédio de jeito nenhum e que vai partir para uma mudança de estilo de vida. Tem aquele paciente que é esse caso que você citou, de que vai usar o medicamento para controlar durante um período, enquanto muda o estilo de vida. E tem aquele outro paciente que não está nem aí para o estilo de vida e que vai querer usar o remédio porque quer manter o estilo de vida de qualquer forma, né? Eu acho que a gente acaba caindo num desses três
Exatamente.
pontos. Né?
Exatamente.
E eu acho assim, sabe, Ricardo? Uma das coisas que eu fico sempre pensando, né? Eu agradeço muito que exista esse tipo de medicamento, porque às vezes você tem determinadas situações onde o uso do medicamento ajuda no controle enquanto a pessoa muda o estilo de vida dela. E isso é fundamental. Né? Porque agora, desde que isso seja uma coisa bem clara, eu acho que todo medicamento é válido a partir do momento que tem um profissional responsável por trás, indicando qual é o processo que a pessoa deve seguir para cuidar para que a doença possa realmente ir embora, possa entrar em remissão e você pare de usar o medicamento. Ou seja, usa o medicamento de forma temporária. Né? Às vezes você passa aí, por exemplo, a pessoa está realmente com a glicemia muito alterada, vem de um estilo de vida pesado, ainda está com muita gordura visceral. O uso de hipoglicemiantes vai ser fundamental para que ela possa não sofrer durante o processo de mudança do estilo de vida, de perda da gordura visceral e tudo mais. E isso é importante. Agora, esse é um outro ponto que de repente a gente pode até discutir hoje, que é o fato de hoje a gente, pelo menos no nosso meio, e o que eu vejo muito com muitos dos meus pacientes. As pessoas, elas, a gente vem com uma demonização tão grande da indústria farmacêutica, mais uma vez, a gente sempre indo para os polos, né, sempre indo para os extremos, que tem gente hoje que não quer tomar medicamento de maneira nenhuma, independente de qualquer coisa, independente da doença. Eu tive uma paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia e disse para o médico que não ia tomar antibiótico pós-cirúrgico. Sabe? Algo que é meio inadmissível na situação que nós vivemos hoje, ela porventura conseguiu cicatrizar e não teve nenhum problema, mas é um risco muito grande a gente cair também nesse outro extremo, né? O extremo da medicação em excesso e o extremo da demonização da medicação em excesso, né? A gente não pode negar a tecnologia que avançou tanto e que a gente tem esse benefício hoje, não é verdade?
Sim. É, agora a gente tem que entender também que algumas recomendações de diretrizes, essas coisas, acabam ajudando a perpetuar esse ciclo aí, né, da questão da medicação, né, ao invés da mudança de hábito. O próprio diabetes é um exemplo clássico disso daí, né? Outro dia eu estava lendo um editorial publicado no JAMA, que era sobre pré-diabetes. Então, aí era um editorial bem resumido, assim, então eles traziam os principais pontos sobre o pré-diabetes. Então, ele dizia da importância do diagnóstico, né, de como o pré-diabetes é um fator de risco cardiovascular, e aí, em determinado momento ali, ele falava do tratamento do pré-diabetes. E aí, como era um editorial resumido, ele colocou os principais pontos, quer dizer, o que os autores, na visão deles, é o principal ponto ali do tratamento do pré-diabetes. E aí falava, claro, da dieta. E aí o principal ponto, ele colocou dois pontos ali de alimentação no tratamento do pré-diabetes. Um era controle do tamanho das porções, quer dizer, fala para a pessoa comer pouco, o que não tem muita utilidade se você não disser para a pessoa como ela vai fazer isso, né? Então, falar para alguém
Sim.
comer pouco é fácil, né? Mas se você não explicar como ela consegue fazer isso, não vai adiantar nada. E a outra recomendação era coma mais frutas, vegetais e cereais integrais. Ponto. Essa era a orientação para alguém que tem pré-diabetes. Então, assim, onde foi parar a proteína? Onde foi parar as boas gorduras? Então, assim, aí você tem uma pessoa que tem uma doença caracterizada pela intolerância à glicose. E a recomendação que os autores julgaram mais importante é coma mais frutas, legumes e cereais integrais. Então, assim, aí você está insistindo naquela história da pirâmide alimentar, né? Então, não, pode continuar comendo a maior parte das suas calorias em carboidratos, basta você trocar para o integral, né? E, assim, não adianta. O que acontece? Não adianta, né? Então, aí a gente continua. A pessoa, daqui a um tempo, vai estar com diabetes, né? E aí, nesse mesmo editorial, depois, lá no final, ele colocava: ó, mas você pode utilizar um antagonista GLP-1 para perder peso e colocar o pré-diabetes em remissão. Então, quer dizer, você está. É aquele ciclo da doença, você está alimentando ele, né? Então, você recomenda uma orientação dietética que você sabe que não funciona, aí, mas a doença, obviamente, não vai melhorar, e ali na frente a pessoa usa uma medicação para perder peso e colocar a doença em remissão. Então, assim, a gente está alimentando esse ciclo, né? Então, dando orientações que não funcionam, que a gente sabe que não funciona, mas infelizmente existe uma pressão para que seja mantido isso. Então, é
É
complicado, né?
verdade. É, realmente é verdade. E essa perpetuação dessas questões alimentares, eu acho que elas passam muito por um viés que a gente tem daquela história do natural, né? Que, por um lado, ele é um viés que pode ser prejudicial, como é o caso, por exemplo, de você dizer que não, coma grãos integrais, frutas e legumes, né? Que é, inclusive, o Ben Bickman colocou ontem um Rios falando de um estudo mostrando que as frutas, principalmente as frutas tropicais, estão associadas a um aumento da incidência de diabetes gestacional, principalmente quando ingeridas a partir do segundo e terceiro trimestre de gravidez. Quer dizer, fruta é um negócio natural e que todo mundo acha que faz bem, mas a gente sabe que tem certas restrições. E por outro lado, né, tem a questão da manteiga versus margarina, né, que usa-se a falácia do natural contra a manteiga, né? Dizendo que a manteiga aumenta o LDL, essa coisa toda, porque tem muita gordura saturada, e que a gente não pode confiar no que é natural, porque a margarina, embora artificial, é muito mais positiva. Então a gente acaba tendo esse duplo viés aí, e sem sombra de dúvidas, é um problema, né, que a gente tem hoje. A Marina queria dar uma palavra. Oi, Marina, tudo bom? Eu liberei teu microfone, querida. Você ainda tá por aí?
Henrique, bom dia. Tá me
Oi,
ouvindo?
Marina, tudo bom? Estou ouvindo, sim.
Tudo jóia. Bom dia, pessoal. É, tá difícil de participar na segunda-feira. Tô com saudade de participar, de
Que bom
ouvi-los.
que deu certo para você
É,
hoje.
hoje deu. Eu queria reforçar essa questão aí que o Ricardo, nesse ponto que o Ricardo falou, né, da questão da medicação, da conduta, né, do profissional. E esse trabalho que a gente vem fazendo, né, Henrique, eu acho que é essencial, porque a conduta do profissional é muito importante, essa conscientização que a gente faz. Porque a gente sabe, o Souto até fala no livro dele, né, da questão da desprescrição, que a verdade é que a medicina, ela foi feita, os médicos foram treinados para prescrever, não para desprescrever medicamentos, né? Então, quando a gente tem, nós profissionais da saúde, mas os médicos também, que são quem prescreve, né, os medicamentos, ter essa conscientização, por exemplo, no caso do diabetes, né, eles estão acostumados a tratar um sintoma, então trata uma glicemia alta, quando esta está alta. Mas a gente sabe que tem a questão da prevenção e que a medicação, por melhor que seja, ela não vai atuar ali na raiz do problema. Apesar da gente ter medicação muito boa hoje, né, principalmente para diabetes, tem aí as medicações que até reduzem risco, né, cardiovascular. Mas a gente sabe que a síndrome metabólica, que hoje é algo tão comum, né, tão prevalente, é o maior preditor aí de risco cardiovascular, por exemplo. Então, a nossa mentalidade enquanto profissional, a nossa conduta enquanto profissional de explicar para as pessoas, explicar para os pacientes que existe sim um tratamento muito bom a partir da mudança de qualidade do estilo de vida, né, melhorando a qualidade de vida. Isso é que eu acho que é essencial, que a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo, e a gente precisa mudar a mentalidade dos profissionais e mudando assim a dos pacientes. E aí, claro, cada um faz sua escolha, né? Eu já tive paciente que prefere realmente tomar várias medicações, chegando no ponto de injetar insulina, e aí sofrer as consequências da doença sem mudar o estilo de vida. Mas esse trabalho que a gente faz de conscientização, eu acho que é o principal, assim, de alertar quanto às consequências e de informar ao paciente, à população, que existe sim a prevenção e a melhora da qualidade de vida através da mudança do estilo de vida, né? E que é possível desprescrever medicamentos. Tem muito paciente que não sabe disso. Então, assim, hoje e amanhã, por exemplo, aqui na minha cidade, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, né, vai ter um primeiro congresso sobre obesidade e síndrome metabólica. Então, eu espero que a discussão seja muito boa, né? Mas olha que bom, eu fui convidada para participar da mesa redonda. Então, claro que eu vou levar essa questão da mudança do estilo de vida, né, da melhor estratégia alimentar para um tratamento de diabetes, por exemplo, da síndrome metabólica, resistência insulínica. Então, esse papel que a gente faz de conscientização, eu acho que é muito importante, porque é a partir daí que a gente vai mudando a mentalidade da população.
É verdade, é verdade. Esse papel que a gente tem, eu acho um papel fundamental. E é uma das coisas que me move, sabe, Marina? Porque a gente sabe que o rebote é muito forte, né? Quando a gente está dentro dessa perspectiva de mudança de estilo de vida e tudo mais. Mas cada vez mais a gente tem ganhado um pouco mais de espaço, né? Como, por exemplo, você ter sido convidada para esse congresso, que maravilha, né? Assim você pode ter lá a
Exatamente.
perspectiva de trabalhar um pouco essa questão, mostrar que a mudança do estilo de vida compensa bastante, né? Inclusive, uma das coisas que eu achei muito legal, que saiu essa semana agora, eu tive a oportunidade, preparando aula do clube de leitura, eu tive acesso ao último estudo daquele grupo Virta Health, que é onde tem o Jeff Volek e o Stephen Finney, né? Que são os caras conhecidíssimos na dieta de baixíssimo carboidrato, né? E é uma empresa, para o pessoal que não conhece, é uma empresa que trabalha com monitoramento à distância, né, de pessoas com diabetes tipo 2. Trabalha com remissão do diabetes tipo 2 com monitoramento à distância e dietas de baixíssimo carboidrato. E eles publicam diversos, já publicaram diversos estudos, eu acho que tá mais de 10 estudos foram publicados, e esse foi o último, foi publicado agora dia 2 de fevereiro, mostrando que uma dieta de baixo carboidrato tem poder similar à intervenção com análogo de GLP-1, né? Então, ou seja, a gente realmente tem uma perspectiva muito positiva com a mudança do estilo de vida. Qual é o diferencial? Qual é o grande porém que precisa ser trabalhado, né? Os dois grandes porém. Primeiro, a questão daqueles prescritores, né, as pessoas que fazem o trabalho de prescrever a medicação e precisam avançar no conhecimento, avançar na ética de promover realmente a saúde, não de manter a doença sob controle, né, que são duas coisas bem diferentes, né? Então, esses prescritores de sugerir o uso de medicamento quando é necessário, mas que, isso, que a mudança de estilo de vida seja uma prioridade. Essa é uma das mudanças. E a outra mudança é por parte da população, né? A população entender que o esforço da mudança de estilo de vida vale realmente a pena, porque não só não tem efeitos colaterais, tem os mesmos efeitos do medicamento, ou efeitos até melhores, e que melhora assustadoramente a qualidade de vida, porque não dá para você comparar aquela pessoa que usa medicamento para manter uma determinada doença sob controle, mas mantém o estilo de vida ruim, com aquela que não usa medicamento e mudou o estilo de vida, né? Não tem como você comparar a qualidade de vida dessas duas pessoas, porque são incomparáveis realmente, né? Então, eu acho isso importante também de frisar. Tinha uma outra pessoa querendo falar aqui, mas eu acho que ela acabou caindo. Era a Ana Paula. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal?
Henrique, posso falar?
Pode, claro. Tudo bom, Lu?
Tudo bem, bom dia a todo mundo. É um prazer, né, falar aqui com vocês. Toda semana eu estou ouvindo aqui, anotando tudo, e a gente vai crescendo, né? Isso é tão importante. E falando sobre esse assunto, né, eu queria deixar para a gente dois testemunhos, na verdade, de tudo aquilo que você estava falando, né, com relação à amputação. Eu estou com um tio, né, que estava internado. Na verdade, né, ele fica 15 dias internado, 15 dias em casa, e ele tem diabetes, né? E, na verdade, não se sabe exatamente se ele tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas o fato é que eles fazem aplicação de insulina. E ele teve um problema no pé, né? E um dos dedos do pé teve que ser amputado. E com isso, uma bactéria resistente, né, entrou, e ele está sendo acompanhado por vários médicos, né, uma equipe multidisciplinar, e eles não conseguem combater essa bactéria. E por isso esses ciclos, né, indo para o hospital, inclusive agora, hoje termina um ciclo em que ele toma antibiótico de manhã e volta para o hospital para tomar o antibiótico à noite, depois de tanto tempo tomando esse antibiótico. Mas em nenhum momento ninguém falou nada de alimentação, sabe? Isso é muito triste. E a gente vê que ainda tem um longo caminho pela frente, né? E outra coisa também com relação a essa perpetuação da medicação. A minha mãe tem 75 anos, consultou agora um geriatra, né? E aí o médico pediu uma pancada de exames, mas assim, ela toma mais de 8 medicamentos diários e 3 medicamentos só para a pressão arterial. E a gente, né? E ninguém fala do estilo de vida. E quando a gente fala, né, a gente sabe que é um trabalho de conscientização, mas assim, é aquela mentalidade de que o médico tem a última palavra, de que o médico estudou, de que o médico está ali para poder orientar, porque como que o médico não sabe disso, né? Se ele estudou tanto tempo e ele está ali prescrevendo. Então, assim, é um trabalho, é uma jornada realmente. Porque, infelizmente, isso não é só, né, do lado médico, como você muito bem colocou, não é só do lado médico, mas existe o lado da população que quer uma pílula mágica, que não quer ter esforço, que não quer sair da zona de conforto e mudar seus hábitos e abandonar todos os medicamentos. Mas é melhor continuar o estilo de vida, continuar vivendo, fazendo o que está fazendo. E às vezes, né, até é triste, mas a pessoa fala assim: ah, mas, né, no caso da minha mãe, tem 76 anos. Ah, não vou mudar agora, né? Ah, logo eu morro, então assim, deixa eu ser feliz, deixa eu tomar minha Coca-Cola, deixa eu comer o que eu quero comer, porque eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. E isso é muito triste, porque a gente vê o quanto que a mudança do estilo de vida faz com que as pessoas acabem se livrando da medicação, né? E quanto elas recebem qualidade de vida e o quanto elas avançam, né? Quanto que elas ficam mais felizes. Só que, infelizmente, quebrar essa barreira de que a pessoa precisa, né, sair da zona de conforto, mudar e abrir a mente é muito complicado. Mas eu fico muito feliz, porque a gente tem essa oportunidade, e de repente, não com esses, mas com os próximos, e até, né, uma nova mentalidade nessa parte profissional mesmo, dos profissionais, para poder estarem alertando e a gente acreditar que a próxima geração vai ter um pouco mais de sorte com relação a isso, né? É isso.
É verdade, é verdade. E eu queria colocar mais uma lenhazinha na fogueira, que é um outro ponto, né? Que é em relação, quando a gente soma aí o efeito da indústria farmacêutica, da indústria dos ultraprocessados, e a gente soma ao efeito da indústria dos suplementos, né? E como isso é... E aí, se a gente pode somar também com a questão da agenda vegana, né? Como isso acaba afetando também a forma como as pessoas veem tudo. Tem um cara chamado Brian Johnson, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um cara que fica, que está fazendo diversos tipos de investimentos para viver, não sei quanto tempo ele quer viver muito tempo. E hoje ele faz uma dieta vegana e toma quase 100 comprimidos por dia de suplementos para atingir esse objetivo, né? Eu rio porque me parece uma coisa mais cômica do que científica, mas é realmente isso que acontece, né? Então, quando a gente tem pessoas fazendo esse tipo de coisa, e o cara tem muita grana e tem um perfil nas redes sociais que acaba influenciando muita gente, a gente acaba sobressaltando o efeito dos medicamentos, e dos suplementos, e diminuindo os efeitos daquele estilo de vida que nos conecta mais e que nos permite uma melhor qualidade de vida e nos permite também uma melhor nutrição, um melhor estilo de vida de uma maneira geral, né? A gente meio que trabalha uma arrogância natural do ser humano de achar que nós conseguimos fabricar coisas que são melhores do que as coisas naturais, que eu acho que isso não existe, né? Então, é um outro ponto também que corrobora, porque é muito comum você chegar... O paciente chegar, pelo menos para mim, isso é extremamente comum, o paciente chegar e ele faz uma dieta, e a dieta tem uma quantidade muito boa de proteína. Normalmente eu passo 1,82 gramas de proteína por quilo de peso para a pessoa, e a pergunta que ele faz é: posso tomar whey? Tá entendendo? Quer dizer, é o suplemento como uma, não sei se uma muleta, ou como se fosse uma coisa melhor do que comer carne e comer ovo. Tá entendendo? Então, esse é um outro problema também que a gente acaba tendo que lidar quando a gente trabalha dentro dessa perspectiva da perpetuação da doença, né? Acaba sendo algo a se considerar também. Muito bom. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa?
Bom dia.
Oi, bom dia. Tudo bom, dona Valéria?
Tudo bem. E você?
Tudo ótimo. Tudo ótimo.
Então, eu queria falar sobre também uma posição aqui minha, tanto como paciente, né, e como nutricionista agora, né? Então, assim, para quem não sabe, eu tinha enxaqueca crônica, dor de cabeça todo dia, dormia e acordava com dor e fui viciada em analgésico e anti-inflamatório. Mesmo em uma dieta adequada já, numa dieta cetogênica, eu tive que fazer uma limpeza, né, do vício de analgésico e anti-inflamatório, porque eu tomava muita coisa e não era fácil conseguir reduzir, porque a gente tem sempre essa mentalidade de que, para quem tem enxaqueca, né, você tem que tomar o remédio no primeiro sinal de dor. Porque senão você acaba indo, né? O paciente acaba indo para o hospital. E a enxaqueca não é uma doença que seja necessária a pessoa ir para o hospital, mas dependendo da gravidade, a pessoa acaba não conseguindo ficar em casa, porque a dor é muito, muito intensa, né? Então, se a dor não for controlada logo no começo, ela pode ir piorando. Mas isso, né, esse fato de sugerir que o paciente tome o remédio ao primeiro sinal de dor, só leva a um agravamento do vício em analgésico e depois anti-inflamatório também, porque às vezes os analgésicos começam a não fazer mais efeito e a pessoa vai buscando outras mais e mais analgésicos ou mais e mais remédios, mesmo com relação aos preventivos. Os preventivos acabam fazendo efeito por um tempo, depois acabam não mais fazendo efeito, ou dependendo do caso, como era meu caso, os preventivos nunca fazem efeito, né? Então, quando a gente muda para uma dieta adequada, né? Porque muitas vezes a causa da enxaqueca pode ser tanto uma resistência à insulina como deficiência de vitaminas e minerais, e tudo isso a gente consegue melhorar no caso de uma dieta adequada. Ainda assim fica difícil você, dependendo do grau do buraco que você se enfiou ali, fica difícil você conseguir sair sem estratégias adequadas, né? E eu vejo também isso com muitos pacientes que às vezes estão ali fazendo eu tenho alguns pacientes que eu trabalho a parte da dieta, mas os pacientes estão em acompanhamento com médicos e fazendo o tratamento. Então, assim, dependendo do paciente, às vezes ele tem uma resistência à insulina bem alta, você falou de 25, eu tenho um paciente com 29 de insulina que o médico nunca tinha pedido um exame de insulina para verificar quanto que era a insulina dele. Ele toma um monte de remédio para enxaqueca, faz tratamento do tipo de ficar internado, né, para conseguir melhorar a dor, né, ter um maior controle da dor. E acho que falta um pouco, né, como foi bem dito aqui também, falta um pouco de consciência, tanto da parte médica quanto da parte do paciente, né? E também um certo desserviço, né, da indústria farmacêutica, que coloca em propagandas o tempo inteiro para que você tome o remédio para dor, né? E a gente ainda, além disso tudo, para ajudar ainda mais, a gente vê uma farmácia em cada esquina, né, no Brasil todo, vendendo livremente esse tipo de medicação, que pode causar um vício, pode causar danos no organismo, e não se fala muito, né, nisso, nessa questão.
É verdade, é verdade. Tem toda razão, Valéria, tem toda razão. E assim, essa é uma discussão que está longe de chegar a um ponto final, né? Porque a gente, quer queira, quer não, a gente tem aí um longo caminho pela frente e uma luta bem desigual, né? Porque nós da Rebelião, né? Eu, você, Dr. Ricardo, a Marina e as outras pessoas que estão aqui, a Carlinha, né, a Sara, somos pessoas que estamos remando contra a maré. As pessoas que estão, e a maré não é fraca, tá entendendo? A gente tá numa canoa havaiana tentando fazer o nosso melhor, mas a maré é forte pra caramba, entendeu? Pra cada remada que a gente, pra cada metro que a gente consegue percorrer pra frente, às vezes tem 2, 3 metros que faz a gente percorrer pra trás, aí a gente vence mais um pouquinho, mas é uma luta incessante. Eu acredito que as coisas estão mudando. Eu acredito que embora eu acredite numa questão cíclica, né, eu acho que a gente está sempre no movimento pendular do ponto de vista universal, vamos dizer assim. Uma hora a gente está no extremo, outra hora a gente está no outro, e a gente vai, nessa brincadeira, a gente vai experimentando coisas novas e vamos conseguindo evoluir. Então eu acho que a gente está evoluindo, né? Eu acho que, embora a gente hoje veja muito mais casos de pessoas preferindo a medicação, muito mais casos de medicamentos novos sendo criados, né, como essa onda de análogos de GLP-1, né, que começou com semaglutida e daí, sei lá, com liraglutida, e daí foi crescendo, né, e hoje a gente tem diversos tipos de análogos com força cada vez maior. Então, embora a gente tenha esse esse rebote, né, esse movimento contra, eu acho que a gente está conseguindo, né, eu acho que a gente está conseguindo devagarinho vencer um pouco dessa resistência e quem sabe a gente não tenha uma perspectiva um pouco melhor ao longo do tempo. É para isso que a rebelião serve, né? É para isso que a maioria das pessoas que está escutando e que vai escutar esse podcast estão aqui, né? Que é exatamente para que possam aprender um pouco mais e cuidar cada vez melhor da própria saúde. Né? Essa é a nossa forma, pelo menos uma das nossas formas de ajudar as pessoas. Muito bom, muito bom. Mais alguém gostaria de complementar? Comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, pessoal? É isso aí. Muito, muito bom. Excelente, excelente bate-papo que nós tivemos hoje. Agradeço demais a atenção de todos vocês, né? A perspectiva de conversar um pouco, Dr. Ricardo, Marina, Valéria, Lu, foi muito bom conversar com vocês. Deixa eu parar a gravação, então, para que a gente possa recapitular rapidamente o que ainda vai acontecer na semana.